Olá, eu sou a Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Tivemos uma semana muito maluca aqui no Brasil, uma semana bizarra sobre diversos aspectos, mas fechamos a sexta-feira com uma belíssima marcha das mulheres indígenas lá em Brasília. A mulher mostrando sua força, seu poder, sua capacidade de organização, mobilização e cura. Então eu fecho a sexta-feira pensando nisso, sabe? Que há possibilidade da gente dar essa volta aí. E eu tô aqui com a febrinha da vacina, também estava querendo gravar esse Peixe Voador dias atrás, mas não consegui. Tomei minha segunda dose e tive uma reação forte. 2 dias aí esquisita, um pouco febril ainda, mas com muita saudade desse peixe, com ele pronto para gravar para vocês. Então, vamos a ele. É o Peixe da Febrinha, esse parece até nome de funk. Que bom humor, vocês sabem, é fundamental. Eu também fiquei pensando em fazer um especial para o Ali Salomão. Então eu juntei um tanto do Ali aqui, mas fui dar uma olhada em peixes gravados o ano passado. E eu já fiz um especial para o Ali, acho que é o número 24, episódio número 24. Pera, eu vou conferir para não dar a informação errada. Isso aí, episódio 24, um mergulho em o Ali Salomão, foi pro ar em junho de 2020, dia 2 de junho. Mas por que não, né? Vamos dar mais um mergulhinho na obra dele. É sempre tão gostoso, é sempre tão interessante. O Ali Salomão faz parte da nossa vida através das canções que ele assina junto com seus parceiros, como Vapor Barato, por exemplo, com Jazz Macalé, Mal Secreto, Uma Pista de Dança, com Adriana Calcanhoto, Tem o Nome Mais Secreto, também com Calcanhoto. Enfim, tem um repertório dele aí que é cotidiano, né? Pelo menos para mim. Claro que não toca no rádio toda hora esse tipo de som. E, sei lá, né, se estamos ouvindo rádio ultimamente. Mas nas minhas playlists aqui, no meu som toca sempre. Outra que eu amo é Anjo Exterminado, que Bethânia gravou lá no começo da carreira dela e que tem uma letra espetacular. Quando você passa 3, 4 dias desaparecida, me queimo num fogo louco de paixão. Ou você faz de mim alto relevo no seu coração, ou não vou mais topar ficar deitado, moço solitário, poeta benquisto, até você tornar doente, cansada, acabada das curtições otárias. Quando você passa 3, 4 dias desaparecida, subo, desço, subo escadas, apago, acendo a luz do quarto, fecho, abro janelas sobre a Guanabara, já não penso mais em nada. Meu olhar vara, vasculha a madrugada. Anjo exterminado, olho o relógio iluminado, anúncios luminosos, luzes da cidade, estrelas do céu. Me queimo num fogo louco de paixão. Anjo abatido, planejo lhe abandonar, pois sei que você acaba sempre por tornar ao meu lar, mesmo porque não tem outro lugar onde parar. Adoro essa parte poeta benquisto. Não vou mais topar ficar deitado, moço solitário, poeta benquisto. Ouçam com Maria Bethânia, que é uma delícia. É quase um Djavan, né, em termos de canção. Tenha calma, não se vá, meu popstar, tenha fé. E isso, poeta benquisto, aqui, moço deitado, esperando você voltar das suas curtições. O Ali fez parte daquela compilação da década de 70 de Heloísa Buarque de Holanda, 26 poetas hoje, e eu vou ler para vocês Emílio, ou da Educação. Garoto, você é meu. Garoto, você mora no meu coração. Garoto, quando tiver condições, quero morar com você. Garoto. Gosto. Ele assinava ali o Ali Sailor Moon. Livros de contos. Alma emputecida, sombra esquisita, se esquiva entre laços de família. Jardim de Alá. Embriaguei, cesto de caju, claro de luna, olor de jasmim, teto de estrelas. Recostado nas almofadas, ouvi leitura da ata de reunião da célula. Tupinambá guerreiro, rei da Turquia, pisa no chão devagar, que a noite está, que é um dia. Lembrando que nessa época, né, anos 70, fala de célula de resistência à ditadura, O primeiro livro do Ali foi escrito em 1970, quando ele foi preso. Estava com uma bagana, uma ponta de um baseado, e foi preso. Ficou um tempo no Carandiru e começou a escrever seu primeiro livro, que é Me Segura Que Eu Vou Dar Um Troço. Saiu recentemente pela Companhia das Letras naquela coleção Poesia de Bolso. O livro é quase um diário dessa temporada que ele passou no Carandiru. Reflexões a respeito da vida, da poesia, da música, do que estava acontecendo no país, alguns textos sobre Fatal, que ele dirigiu para Gal Costa. E eu vou ler um pedacinho aqui de The Beauty and the Beast, Um Amigo Humano. Você entenderá que eu sou uma pessoa que trabalha o tempo inteiro agora, fica bolando coisas, se virando para criar condições de trabalhar. Um profissional sem oportunidades nem queixumes. Dentro do espelho, minha imagem ameaça perder a nitidez dos contornos e deixar assomar um exército de monstros anteriormente visíveis. Filme de agente secreto. Alguém se penteia no espelho sem saber que é seguido em todos os seus movimentos do quarto vizinho. Essa carta, por exemplo, é um texto de amor. Furo meus olhos para alcançar alguma medida de eternidade. Medida de eternidade, sol. Divindade alagada de larga e solta cabeleira. Enquanto não aprender inglês, vou me sentir um ser inferior. Aprender a mecânica da língua inglesa. On Becoming, The Dictionary, The English Portuguese Dictionary. Brainwash, a source of enormous pride to me. I'm in my boo stage, a voluptuous bride. I was more embarrassed than shocked. A terrible feeling of guilty, frames of reference. E assim ele segue. E eu vejo aqui uma coisa interessante que todo artista brasileiro passa, né? Você entenderá que eu sou uma pessoa que trabalha o tempo inteiro, fico bolando coisas, se virando para criar condições de trabalhar, um profissional sem oportunidades nem queixumes. Anos 70, ditadura. Pois é, continuamos do mesmo jeito. E isso, né, de ter que aprender inglês ou vou me sentir menor que os outros. Que coisa interessante, como se a língua portuguesa, uma das mais ricas do mundo, não fosse suficiente, né? E é lindamente suficiente. Tudo bem, eu adoro línguas, estou falando aqui de um jeito quase com queixume, né? Contrariando o Ali. Mas às vezes eu penso que a gente devia valorizar mais a língua que a gente tem. Tantas palavras lindas, 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 né? Um jeito de se expressar tão particular. Uma vez eu ouvi de uma cantora norte-americana de jazz o quanto a nossa língua é musical, porque mesmo conversando a gente tá né? Eu adorei. Eu não lembro o nome dela agora, infelizmente. Eu tô meio com a febre da vacina, gente, me perdoem, mas assim, ela veio para São Paulo fazer show em uma grande casa de shows, não sei o quê, show caro, aquela onda toda, e eu entrevistei ela no rádio. E a primeira coisa que ela me falou foi isso: fala em português comigo, porque eu adoro o som da sua língua. Legal, né? Bom, seguindo aqui o nosso querido Ali, preso no Carandiru, exílio o ostracismo de Odisseu dentro de sua própria casa. Fundação de uma grande firma importadora e exportadora de refrescos e restauradora de lentes de contato. Experiência própria. Passei a noite passada com meu olho cortado. Escrever dois manifestos, oração aos moços, intitulados o primeiro, A Loucura Disserve a Causa do Povo. E o segundo, A Dispersão e o Folclore são as armas da Granfina, corruptora, mecenas do Leme. Se a mecenas do Leme começar a me sacanear, vou saquear o apartamento dela. Eu gosto de ler o Me Segura Que Eu Vou Dar Um Troço, porque eu vejo nesse livro um exercício, né, além de um exercício de libertação da alma de um homem preso, é um exercício também de jogar as ideias para fora, essa verborragia que é a cara de Wally Salomão. Adriana Calcanhoto mesmo disse já várias vezes em várias entrevistas o quanto ele era desses que ela precisava cortar o poema, porque ele estava ali fazendo a letra junto com ela e uma hora ela dizia: escuta, o Ali chega, agora a partir daqui é o poema, até aqui foi a letra da canção, senão não termina nunca. Falando nisso, um pequeno parênteses aqui para chamar a atenção de vocês para o Chiado Podcast da minha amiga Flávia Souza Lima, que gravou junto com Cristóvão Chevalier, ele também poeta, sobre um episódio sobre a poesia em Adriana Calcanhoto. Acho que é o último episódio do Chiado. E eu ouvi indo de bicicleta até a cidade, e de volta deu o podcast inteiro. E é muito interessante, eles são muito letrados, tanto Cristóvão quanto Flávia. E aí eu fiquei que nem o Ali, precisando fazer uma faculdade de letras para não me sentir menor. Piada, gente, piada total. Acho que adoro, na verdade, essa erudição, e acho que é importante que a gente tenha olhares mais eruditos sobre a obra, sobre a arte do Brasil. Entrevistando um grupo de samba choro da periferia de São Paulo no Sesc Instrumental outro dia, eles se chamam Pizindinha, um quarteto de choro, é um regional clássico, é uma homenagem à Pixinguinha, mas eles falam isso, muitos instrumentistas, aliás, falam da diferença entre a música clássica erudita que chega no Brasil, muitos músicos de orquestra, né, que são formados pela música clássica europeia, são formados assim porque a gente não tem aqui no Brasil a formalização em partituras das obras brasileiras. Então, aquilo que a gente... Essa coisa maravilhosa que é o MP3, que é o streaming, que é a coisa solta da música pelo mundo, é incrível. Mas a falta da formalização dela traz essa complicação, a falta do pensamento crítico a respeito, a falta da gente parar e pensar um pouco. Vamos colocar o choro em partitura? Vamos colocar os sambas do Paulinho da Viola em partitura? Vamos ensinar a molecada que está querendo fazer música agora a ler partitura? Por que não, né? Por isso a importância da escola do auditório do Ibirapuera, que quase foi fechada, a escola do choro, lá a escola portátil de choro, o clube do choro em Brasília, a música popular. Eu entendo a tradição oral, acho que é linda a tradição oral, mas se a gente não registra, vai perdendo, né? Como essa coisa dos causos caiçaras, que a gente está registrando agora. Minha mãe conta causos caiçaras. E agora tem um projeto lindo chamado Treboada, que registra a história contada por ela e animada, feita... Os desenhos da belga Uvanese viram animação. Então, os personagens da minha mãe ganham vida. O mais recente lançamento é o Grace Kelly. Procurem no YouTube. É Treboada, que é trovoada no nosso jeito caiçara de falar. Hoje é dia, aliás, né? Ontem foi, hoje também. Dia de treboada aqui. O céu fica rugento. Fica bravo, mal-humorado. Enfim. Vamos voltar aqui para o nosso tema do peixe voador. Eu, além do Ali Salomão, comecei querendo ler o Ali e fui até o Ricardo Domenech, que é um poeta brasileiro adorável, forte, que mora em Berlim já há muitos anos, mora na Europa, agora está em Berlim, e é uma espécie de curador ali também de eventos de poesia, e que tem alguns livros lançados. Eu fiz com ele o que eu fiz com a Silvia Telles uma vez. Fui lá e comprei todos os discos dela e comprei recentemente todos os livros do Ricardo Domenech. E separei aqui alguma coisa para vocês. Do livro Carta aos Anfíbios, eu separei... Juro que não foi por querer. Separatismo. Seu olho fisga-me, dentre os outros, repuxa a pele e reabre o corte. Faz-me acreditar num anzol dedicado à minha boca, enquanto a expectativa infecciona sob minha língua, repetindo, é hoje, é hoje. E eu não queria voltar a existir como se a entrada de uma estação de metrô, tocando xilofone para os transeuntes, à espera da moeda, a certa, a desejada, você cantarola, crush with eyeliner. Ele caminha até o som, too drunk to fuck, soa no quarto. Poemas não o impressionam. Inútil citar aquela poetisa polonesa de que você gosta tanto, discorrer sobre a palavra yes nos poemas de E. Cummings, falar sobre a morte estúpida de Ingeborg Bachmann, ou mesmo sobre como ele adoraria Yehuda Mihai. Ele lê panfletos anarquistas mimeografados e textos de escritores judeus cheios de sarcasmo e ri sozinho na cama. Você se olha no espelho e sabe de antemão, ou ri sozinho na cama, ou ele ri sozinho, e na cama você olha no espelho e sabe de antemão que não adianta tentar um moicano. Vê como é que é a leitura do poema, né? Por conta da divisão das linhas, pode te trazer vários diferentes significados. Vou começar de novo esse pedacinho. Ele lê panfletos anarquistas mimeografados e textos de escritores judeus cheios de sarcasmo e ri sozinho. Na cama, você se olha no espelho e sabe de antemão que não adianta tentar um moicano. Você nasceu para usar óculos. Sua visão perfeita 20/20 sempre foi, na verdade, um insulto. Mas como é bom ouvi-lo sobre a infância na Berlim dividida, os pais anarquistas, o erro, a reunificação, der Anschluss, como ele diz. As dificuldades, pai alemão, mãe judia, passar o sábado todo assistindo, vê-lo observar o sábado, pedir pelo que é kosher, sim, querido, comecem alguns dias a Chanukah. Quando em um cerco inimigo ao templo, o óleo suficiente para apenas um dia queimou durante 8. A perseverança do óleo me cai bem. Gosto dele. Ai, gente, olha que legal, achei aqui um sem título. Then practice losing further, losing faster. E então praticar, perder sempre, perder mais rápido. Uma citação de Elizabeth Bishop. Então vou ler esse poema porque a Bishop está aqui, né? Frequentando meus dias. Aí acaba frequentando os dias de vocês também. Acordar manco, a cabeça frequente, inclinada, o peito no queixo, o telefone temporariamente fora de serviço. Você não precisa de um guarda-chuva, não. Só de um cigarro aceso. Cabisbaixa, caça. Basta recitar One Art 3 vezes pela manhã. Alívio imediato. Corpulência sobre os vincos do lençol. Cresce o lago na montanha com a chuva. Para fora de si, obstrução ao fluir uma poça. Meus queridos, uma poça. A luz de manhã pela janela, o galo reconfortante, mas a coberta sobre a cabeça conserta tais impertinências. Separei também da Ana Martins Marques, outra que está nos frequentando. Estamos todos reunidos na praia da palavra infância. Um barco é um nó no mar. Dormem tarde nessa época as luzes do dia. Estamos todos reunidos em torno do seu lento apagamento. O mar devolve espumando o que comeu. Sob sua superfície brilhante, pastam peixes coloridos, anêmonas, pedras, corais, como sob a capa de um livro. Estamos todos reunidos em torno do ouriço, da palavra ouriço. Este ano você não veio. Justo no primeiro ano da sua morte, você não deveria faltar. Estamos todos reunidos em torno da fogueira do seu nome. Esse poema faz parte do Risque Essa Palavra, o mais recente da Ana Martins Marques, que começa com essa série de poemas que ela dá um título A Porta de Saída. Ela divide em vários, né? A Porta de Saída, Postais de Parte Alguma, Noções de Linguística, Parar de Fumar. Eu tinha separado outro dela também, não lembro mais qual. Ah, tá aqui. O que ela pensou na primeira vez que viu o mar? Que não era este o mar de verdade, o mar real, mas um simulacro de mar para uso de banhistas, um mar que não era mais do que um outdoor, um painel anunciando o mar, que era outro, não este, regular, sem monstros, quase doméstico, antimarinho, cheio de crianças e mijo de crianças, onde ninguém se lançaria, atrás de mundos desconhecidos. Não um meio de imersão como a música, mas mera cauda morna e salgada, sopa de mariscos, embora vivos. Pano de fundo cinza, azulado, para jogos repetitivos, em que não ganha ninguém, em que só a noite, se tanto, ferve de estrelas e ruge como um mar real. Preciso marcar o que eu já li para vocês para não ficar me repetindo, porque às vezes eu leio e acho que eu já li, mas às vezes eu já li só para mim, não para todo mundo aqui no Peixe Voador. Vou outro do Ricardo Domenech que eu tinha separado. Poema no aniversário de Oswald de Andrade, na verdade para seu tradutor Oliver Prest. Aqui onde cai a neve inventada por poetas europeus, seus maios cansativos, suas paisagens monótonas como o capim infindo das rodovias do interior, cá vem pinheiros, cá vem capim. Lá vão pinheiros, lá vai capim. Vem e vão pinheiros e capim, todos em vão. Para os meus olhos de jabuticaba e a manga, coração de boi que muge feito anta no peito, muge a este gelo despencante do céu. Ó efeitos especiais de filmes americanos com suas crianças esquecidas em casa, seus maníacos por entre labirintos de era. São os do norte que vêm porque os inventamos com nosso milho, nosso tomate, nosso cacau. Inventamos assim este continente de ficção científica, este conto de fadas, fajutas das origens, essa lorota das idades de ouro. Cumpro meu papel fácil de memorizar, pois faço apenas o imigrante do sul e tenho só duas frases no filme. Sim, senhor, não, senhor. Gaguejo-as com sotaque para o delírio cômico da plateia. Mal suspeitam o galã, a namoradinha do Le Monde, do The Guardian, do Frankfurt Allgemeine, com suas novelas das 6, das 7, das 8, que vou e venho, que venho e vou, entre eles rebolando, encapotado no casaco, antropófago às avessas, ludibriando-os a comer-me, feito quitute de feira. Chega mais, ó indomável, indômito inimigo, dá a mordida profunda. O loiro ali já pronuncia direitinho, de nada, obrigado. A sardenta ali já soletra direitinho, Lispector, Hilst, Drummond. Vim trazer-vos de volta vosso turismo pornô. Ó mítico povo da Europa, sou o imigrante que jura não estar aqui para roubar vossas mulheres. Proponho em troca a vitória régia a vosso narciso privatizado, para que de vossa tendência sadomasoquista reste apenas a brincadeirinha de namoradinhos na cama do planeta. Vim trazer-vos rudá, pois de tanto eros já estamos com os sacos cheios. Gostei disso. Dá uma vontade, né, da gente ter esse Brasil, e a gente tem. Esse Brasil oswaldiano, esse Brasil antropofágico, esse Brasil que eu falo sempre aqui de Caetanos e outros tantos. Caetano Veloso. Como é essa música? Eu gosto tanto. Eu sei quem pode cantar para mim. Enfim, estava dizendo que esse Brasil aí, que é o Brasil da Marcha das Mulheres Indígenas, dos povos originários lá em Brasília, contra o marco temporal, essa marcha das mulheres pelo direito de viver simplesmente nesse país abusado do jeito que está, isso aí é o Brasil. Isso aí é o Brasil que eu amo. Esse é o Brasil do Sabiá de Tom Jobim. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Esse Brasil onde tem palmeiras, esse Brasil que tem Amazônia, Mata Atlântica, diversidade étnica, biodiversidade, diversidade de cores, de gêneros e tudo. Isso é pátria livre. Minha pátria é minha língua. Já disse muito bem Caetano, porque a música, como diz Joyce, cantora e compositora monstra brasileira, a música brasileira tem resposta para tudo. A música mundial tem resposta para tudo. A música, a arte, a natureza. Temos resposta para tudo. É só estar atenta, é só perceber, os sinais estão todos aí. Mesmo que as senhas hoje sejam todas, ou pelo menos a dominante, né? A dominância das senhas está no digital. Mas tem mais, tem mais. A chuva que se aproxima, o vento, a tempestade, tudo isso é para ficar de olho. O IP roxo aqui da frente, que demorou anos para florir do jeito que está florindo, e só está florindo assim porque a seca está absurda. O IP precisa do estresse da seca para florir. Por isso a gente tem tanto IP florido. É lindo, né? Mas é sinal de estresse da planta. Ele precisa florir loucamente para que as sementes caiam e para que ele se reproduza apesar da seca, apesar da condição extrema. Olha só uma lição do IP para a gente. Porque a gente está vivendo uma condição extrema. Emergência climática. Esses grupos da ignorância tomando poder. A gente tem que sobreviver florindo. É isso, gente. O peixe voador. Acho que foi mais curtinho. Porque é o peixe da febrinha da vacina. Ainda bem, estou vacinada, daqui uns dias estou imunizada. Quanto mais gente imunizada, melhor. Ainda que a gente precise sair para a rua aí de máscara e segurando a onda, né? Segurando a onda. Muito obrigada pela escuta, pela paciência de terem me esperado um pouquinho esses dias, porque foi uma semana dificílima, mas estamos aí. Por toda a cidade. Como é essa canção? Estamos aí por toda a cidade, nananana, e felicidade. Não lembro a letra, mas lembro o ritmo. E já tá valendo. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.